Os estados e municípios deverão incorporar a telesaúde em seus planos permanentes de cuidado, definindo metas e indicadores compatíveis com a realidade local. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2025, 76% da população brasileira depende diretamente do SUS. O sistema realiza por ano 2,8 bilhões de atendimentos e conta com cerca de 3,5 milhões de profissionais em atuação. O projeto, que busca aumentar a participação da telesaúde no SUS, segue agora para análise na Comissão de Finanças e Tributação. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Agricultura.
Comissão de Agricultura aprova a erradicação da leucena, planta invasora no Cerrado. O repórter José Carlos Oliveira explica os problemas causados pela praga.
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados aprovou a proposta de controle, manejo e erradicação progressiva da leucena, uma leguminosa originária da América Central. A planta exótica invasora se disseminou descontroladamente em vários biomas brasileiros, sobretudo em áreas do Cerrado, no Centro-Oeste. O autor do projeto de lei, deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, lembrou que a leucena foi introduzida no Brasil como forrageira, ou seja, com foco na alimentação de animais de produção, como bois, porcos e cabras. Também foi usada na recuperação de solo. No entanto, a planta se desenvolveu rapidamente e passou a competir com a vegetação nativa, alterando os ecossistemas. O relator, deputado José Medeiros, do PL do Mato Grosso, concordou com a necessidade de controle da leucena.
É uma leguminosa muito aceita pelos produtores, porque tem alto índice de proteína para o gado, mas ela também se espalha de forma assim, muito avassaladora. E ele pede justamente a substituição gradativa dessa leguminosa para que não vire uma praga por todo o país. Porque ela produz bastante semente, é levada pelo vento, por passarinhos também. De um bem que se esperava, acaba causando um problema para toda a atividade silvopastoril.
Para o controle gradual da planta, o projeto de lei prevê campanhas educativas, linhas de financiamento, assistência técnica e extensão rural voltadas à substituição da leucena por espécies alternativas. Áreas rurais que cultivam a planta terão até 10 anos para erradicá-la. O texto ainda proíbe o plantio de leucena em áreas de preservação permanente, unidades de conservação de proteção integral, florestas públicas, terras indígenas e territórios quilombolas. A proposta de erradicação da leucena ainda vai passar pela análise das comissões de meio ambiente, de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Justiça.
Comissão aprova projeto que aumenta a proteção para vítimas de violência, exigindo que juiz escute a mulher antes de decidir pela revogação de medidas protetivas do agressor.
O projeto está pronto para entrar na pauta do plenário da Câmara, como informa a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que determina que, antes de decidir sobre a revogação de medidas protetivas de urgência do agressor, o juiz escute a mulher vítima de violência doméstica e familiar e verifique se ela não está em risco. Além disso, a proposta determina a realização da chamada audiência de admoestação para a soltura de agressor em caso de revogação de prisão preventiva. É o que explica a relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD. PSD do Rio de Janeiro.
E o juiz vai dizer para ele: olha só, o senhor, se descumprir, vai acontecer isso. Se o senhor deixar de cumprir as medidas protetivas, vai acontecer isso. Ou seja, ele de alguma maneira vai fazer com que o agressor repense qualquer possibilidade de reincidência naquela conduta.
A audiência deverá ser realizada em até 48 horas da decisão de soltar o réu. As medidas serão inseridas na Lei Maria da Penha. Laura Carneiro defendeu que o contato com a vítima deve ser realizado pela equipe técnica da vara especializada, por equipamento da rede de enfrentamento à violência da região, de seu domicílio, ou ainda pelo próprio juízo da vara de violência doméstica e familiar. Entre as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha estão a suspensão do porte de arma, o afastamento do lar ou a proibição de aproximação da vítima. A proposta que aumenta a proteção para a mulher vítima de violência deverá ser analisada agora pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Segurança Pública.
Pessoas que estiverem cumprindo medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha podem ter suspenso o direito a ter armas de fogo. Proposta nesse sentido está sendo examinada pela Câmara. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou projeto que impede que pessoas que estejam em cumprimento de medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha tenham ou comprem armas de fogo e munições. O texto aprovado é uma nova versão da proposta feita pelo relator, deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão. De acordo com a nova redação, a suspensão do direito a armas vira uma medida obrigatória até a revogação da medida protetiva ou o arquivamento do caso. Para garantir o cumprimento da lei, o relator incluiu a exigência de uma certidão negativa de medidas protetivas para quem queira comprar ou portar armas de fogo no Brasil. É uma mudança no Estatuto do Desarmamento. Ao juiz caberia comunicar a decisão a diversos órgãos, como o Exército, no caso de atiradores esportivos, a Polícia Federal, para quem é caçador, e também às empresas de segurança, caso seja um emprego do acusado de agressão. Entre as mudanças feitas, o relator tirou do texto original a previsão de novas penas para tentativas de compra de armas, porque a legislação penal já prevê punições para uso e porte ilegais. Também ficou de fora a criação de novos canais de atendimento específicos, porque já existe o número 180 para denúncias de violência contra a mulher. O texto original tratava apenas do registro de agressão em inquéritos, mas o relator vinculou a proibição à concessão da medida protetiva. Aloysio Mendes acha que a vinculação dá maior eficácia jurídica e rapidez à segurança da vítima.
Nós temos estatísticas recentes que dizem que quase 58% dos crimes cometidos contra as mulheres são praticados com armas de fogo. Aprovamos na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado por unanimidade. E esse projeto vai coibir ainda mais a prática desse tipo de crime.
O texto já foi aprovado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e agora está na Comissão de Constituição e Justiça, mas pode ser votado pelo plenário porque está em regime de urgência. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Votação. Oficiais de justiça e fiscais agropecuários podem ser incluídos entre as categorias autorizadas a portar armas. O repórter Antônio Vital tem as informações.
Ganhou o regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara, projeto que autoriza o porte de armas de fogo por oficiais de justiça e auditores fiscais federais agropecuários. O projeto altera o Estatuto do Desarmamento para incluir essas duas categorias entre aquelas que têm direito ao porte de arma. Hoje, essa autorização já vale para policiais, militares e outras carreiras ligadas à segurança pública, desde que cumpram os requisitos legais, como comprovação de capacidade técnica e aptidão psicológica. De acordo com a proposta, esses profissionais poderão portar arma de fogo de propriedade própria ou fornecida pela instituição, inclusive fora do horário de serviço, com validade em todo o território nacional, conforme as regras previstas em lei. Relator da proposta, o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, argumentou que a medida reconhece o risco enfrentado por esses profissionais no exercício das funções. Segundo ele, oficiais de justiça e auditores fiscais atuam diretamente na execução de decisões judiciais e em atividades de fiscalização, muitas vezes sob tensão e ameaças. O porte de armas para oficiais de justiça foi defendido pelo deputado Coronel Meira, do PL de Pernambuco.
Porte de arma para oficial e oficial de justiça, para poder se defender verdadeiramente de tudo que acontece na rua. Ele é o elo, exatamente, da justiça, dos tribunais de justiça com o povo brasileiro. E ele precisa ter um mínimo de conforto, que é poder, se quiser, estar armado para defender a sua vida e muitas vezes a vida de quem o acompanha no seu momento do trabalho em todos os locais, em todos os rincões do nosso Brasil.
Com regime de urgência, o projeto que autoriza o porte de arma por oficiais de justiça pode ser votado diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Antônio Vital.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara. O programa teve trabalhos técnicos de Wellington Teles e a apresentação de Tessia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Em Brasília, 8 horas.
ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz.
em campo.
Cardeal FM, conectado em você.
Republicanos.
Ângelo Coronel Filho, deputado estadual.
Somos do time que vai mudar a Bahia, fortalecendo nossa parceria com os municípios e dando voz a quem mais precisa. Vamos juntos trabalhar por um futuro melhor para todos.
Douglas Piton.
Estou no Republicanos, com muita humildade e serenidade para lutar por uma Bahia mais segura para a nossa população. Venha conosco nessa jornada.
Márcio Marinho, deputado federal e presidente do Republicanos Bahia.
Republicanos, pronto para construir uma nova Bahia. Venha ser 10.
Felice, Republicanos 10.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Bahia cresce com o PSD.
Eu sou Quinho Tigre e caminho com o PSD, o partido que segue avançando nos municípios com ações que levam desenvolvimento e qualidade de vida para a população por todo o estado.
O sistema pode até ser bruto, mas quando o serviço funciona, a confiança das pessoas volta. Eu sou o Zé Bueno, do PSD, o partido que fortalece o Estado e trabalha para garantir respeito ao cidadão.
Felice ao PSD. PSD é sim.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cresce com o PSD.
Eu sou Marconi Amaral. Faço parte do PSD, o partido que apoia o esporte como caminho de inclusão, criando mais oportunidades para os jovens.
Eu sou o deputado Ricardo Rodrigues. Eu sei que o campo é a base do desenvolvimento. Por isso, caminho junto com o PSD Bahia, um partido que apoia quem produz e leva comida na mesa dos baianos.
Felice ao PSD. PSD é...
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paraná. Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Bahia cresce com o PSD.
Eu sou Betânia Araújo e sigo com o PSD. O partido que fortalece a assistência social com ações que acolhe, cria oportunidades e abre caminhos para transformar vidas por toda a Bahia.
Eu sou Kátia da Saúde e faço parte do PSD. O partido que trabalha para entregar ainda mais estrutura, fortalecer o SUS e ampliar o atendimento em todas as regiões da Bahia.
PSD 55, filia.
Republicanos. Talita Oliveira.
O Republicanos sabe que a Bahia precisa mudar, com união e muito trabalho para atender aos reais interesses da nossa população.
Viviane Andrade.
Queremos fazer mais por você, com mais justiça social, valorizando o diálogo e respeitando a todos.
Rogéria Santos, deputada federal.
Republicanos, a casa política da mulher baiana, vem ser 10.
Felice, Republicanos 10.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Boa noite, meus amigos ouvintes da Cardeal FM. Estamos de volta em mais um Vozes e Saberes aqui, noite de um bate-papo bem interessante, né? Mais uma escritora que vem falar aqui de seus lançamentos, mais uma escritora que vai estar nessa Bienal do Livro. É, mas ela tem algo que, para mim, foi muito interessante. É, e, além disso, ela não é apenas escritora, é bióloga, contadora de histórias e palhaça. A palhaça coça-coça. Estou fazendo o inverso, viu, Paulo? De apresentar a escritora, eu estou apresentando a palhaça e depois eu venho e apresento a nossa escritora, que é a Carla Chassinet, que está aqui com a gente no... Instagram dela está aqui no rodapé, o Carla escrevendo, e também o palhaça, palhaca Coca-Coca, porque não tem o cedilha. Então estamos aqui nos estúdios para bater este papo aí com ela, que eu acho interessante, Paulo, que me chamou a atenção. Primeiro o fato, né, dela, por ser bióloga, dar essa voz, essa vida aos bichos, né? Que está até na biografia dela. Mas não apenas isso, ela também pode contar as histórias que escreve. Isso é bem interessante, né? Principalmente ali na infância, quem tem a arte de contar histórias e atrair a atenção dessas crianças para ler o livro. Então, a história bem contada atrai os olhares aí desta criançada, né? E aí, já pensou? Você lê o livro... A autora lê o livro, vai ser uma coisa. Agora, a palhaça coça-coça lendo o livro de Carla, vai ser fantástico. Boa noite, Paulo. Vamos reiniciar esse programa aí.
É, um grande abraço, Thiago. Nada melhor do que uma grande festa e uma grande alegria nas sextas-feiras, né? A galera tem a mania de dizer assim, sextou!
Sextou.
É, sextou. E nós estamos aqui num programa de muita alegria. Essa mesa... tem nos dado uma alegria particular cada dia. É sempre muito bom estar aqui no Vozes e Saberes, levando a boa informação. E a boa informação passa não só por aqui. Alguns pensam, quando a gente fala de ciência, só ciência pura é a boa informação. E a gente esquece que o entretenimento é fundamental para a vida da gente. Um entretenimento sério. A seriedade de uma criança brincando é muito sério para a construção do nosso eu.
Brincar é coisa séria.
Então, nós estamos aqui com a pessoa certa, numa sexta, para falar de coisa boa e de divertimento, né, com a essência da criança.
Sem dúvida, Paulo, sem dúvida. Carla, primeiro quero te agradecer, né, você aceitar o nosso convite para bater esse papo aqui nessa noite aqui na Cardeal FM. E tá aí, quem sabe, né, fazendo com que esses pais... aprenda a contar história. Acho que está faltando hoje, né? O pai que vai ali contar história. Principalmente saber contar história, que não é ler histórias. Ler história é uma coisa. Contar histórias é outra coisa.
Outra, né?
Bem diferente. Então, boa noite, Carla. Muito obrigado aí por aceitar o convite.
Boa noite. É um prazer imenso, né? Estar aqui com vocês. E para trazer isso que eu amo fazer, né? E eu gosto, então, se me permitem, começar assim do início, como eu cheguei.
Claro.
Né? Para contar histórias, me escrever histórias, né? Porque se alguém me dissesse que hoje eu sou o que eu sou, eu ia dizer que aquela pessoa era louca, varrida, né? Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. E quando criança, na escola, eu odiava a redação. Eu adoro falar isso na escola, né? Então, se eu não gosto de escrever, não se preocupe.
Eu também não gostava.
De repente você pode gostar, voltar a gostar, entendeu? Ou começar a gostar. Porque o problema era a obrigação, né? Você tem que escrever, você tem que fazer isso, eu acho, né? Então, eu nunca tinha levado a escrita para um lado como hoje eu levo, né? Você não é uma obrigação, é um prazer, né? Escrever é um prazer. Mas eu levei muito tempo. Isso também, quando eu estou na escola, eu sempre gosto de fazer a pergunta. Com quantos anos vocês acham que eu comecei a escrever? E aí é engraçado que a maioria... 5 anos. Eu, menino, 5 anos, não sabia nem ler. E aí, 8, 7, 12, não sei o quê, 15, 20. Aí vai aumentando, até que alguém fala, né? 50, eu, acertou. Então, eu comecei bem tarde, né? E eu fiquei porque eu vim da biologia e aí fiz mestrado, fiz doutorado, cheguei até a fazer pós-doutorado, né, lá em Portugal, em Coimbra, mas aquilo estava faltando alguma coisa, sabe? Esse meu só, acadêmico...
Só curiosidade, é bacharelado ou licenciatura?
Licenciatura.
Pelo menos isso, já estava ali na sala de aula.
É, pelo menos já estava assim. Mas nunca foi, eu fui mais da pesquisa, por incrível que pareça, fui mais da pesquisa que de sala de aula. Né? Mas eu não me arrependo, não, sabe? Mas... E quando eu recebi esse desafio, eu fiquei assim meio... Sabe, aí eu gosto de brincar com a jornada do herói, né? Porque a gente tem cada herói faz a sua jornada. E vocês já viram que os heróis têm a maior dificuldade de dizer sim. Olha, estamos precisando de você, você é a pessoa certa para salvar o mundo. Não, eu não consigo, eu não sei. Fala para um vilão. Olha, você é a pessoa certa, vamos destruir, vamos embora. O vilão está sempre pronto, o herói nunca está pronto. Né? Então, eu acho que o mundo precisa de mais heróis, de mais pessoas que tenham, que acreditem que possam fazer. Ainda mais se alguém chama. Né? Se alguém chama, viu alguma coisa em você, e você pelo menos tem que se questionar, não será que eu posso? E tentar fazer. Né? Quando eu estou na sala de aula com as crianças, eu falo, ó, você só pode dizer que você não sabe fazer uma coisa fazendo.
Tentando, claro.
E você não vai saber fazer tudo. Ninguém sabe fazer tudo. Ninguém vai aprender tudo. Né? Então, mas aí para você poder dizer, olha, eu fui lá, eu fiz isso, eu não gostei, você já pode dizer, ó, isso não é para mim. E você também pode dizer, daqui a 5, 10 anos, afinal, aquilo, e volta. Porque a vida não é reta. Né? A vida é um vai e volta, é curva, é subida, é descida, e isso que é maravilhoso da vida.
E qual a importância do acarajé nessa construção?
A importância do acarajé nessa construção toda é porque eu nasci no Rio, e sou carioca da gema, mas os cariocas que me perdoem, o acarajé soterapolitano é muito melhor.
Fez muito bem, né?
Olha, caiu assim...
Era isso que eu estava procurando.
Eu amo a Bahia, eu não vejo eu morando em outro local. Né? Tenho dois filhos soteropolitanos, tenho um neto soteropolitano, né? Então é... A Bahia é uma magia, né? Eu amo o Rio, assim, de passar 10 dias no Rio, tá bom demais. Ver minha família, que amo minha família. Mas a família da minha mãe é carioca, do meu pai é baiana, okay. Né? Então, eu estou aqui com família também. É uma delícia. Mas isso aqui eu acho que tem muito a ver. Essa magia ajuda a gente a ser mais criativo, não sei, ser mais alegre. O povo da Bahia é um povo, né, que é acolhedor, né? Você vê, assim, é muito...
Eu costumo dizer, viu, cara, quando eu tô fora aqui de Salvador, tô fora da Bahia principalmente, eu não gosto muito de dizer que sou baiano, não. Porque a pessoa que ouve pode achar que eu tô só querendo botar inveja, querendo botar ciúmes, e não é o caso, né? Até porque, às vezes, eu só tive sorte, né?
Pois é.
46 anos morando nessa terra aqui, então... E essa terra que foi, inclusive, o capítulo de ontem, quando a gente falava da migração galega, e um descendente galego falava desse acolhimento da Bahia, né? Desse acolhimento da terra. Então, eu não gosto de dizer por causa disso. Muitas vezes a pessoa pode me interpretar mal, Paulo, achar assim, pô, o que é que ele tá aí dizendo que é baiano? Não quer botar...
Tá se exibindo
aí. Tá se exibindo? Não, apenas foi sorte, né, Paulo?
Eu moro no lugar que você quer vir passar as férias.
Não tem. Agora, quando você fala assim que não se arrepende da biologia, até porque a biologia deixou traços na sua escrita, né? Como é que foi assim?
Sempre. Aí as pessoas, você não é mais bióloga? Gente, eu tenho meu diploma ali. Vocês querem que eu... Eu sou bióloga. Faz parte da minha formação, do meu ser. Eu sou bióloga. Olha aqui, né? Um cão, eu ouvi a história de um cão, né? Porque eu sou bióloga e consegui ouvir o cão falar, ouvir o peixe, né? Do rio que sentia cócegas aqui. E esse aqui eu adoro, gente, adoro falar, porque toda vez que eu falo desse livro, que falo que o peixe me contou a história, aí ele fala, você tem que dizer meu nome. E aí eu digo o nome do peixe, que é muito simples. Abudef Duf Saxatilis.
É, realmente é muito simples, né?
É um livro para iniciar a alfabetização.
É claro. É.
Exatamente. Abudef Duf, para os pequenininhos, então, eu fico olhando assim. Mas eu digo que também é conhecido como Sargentinha. É.
Facilita já um pouquinho.
Facilita um pouco, né?
O apelido sempre salva a gente, né?
É, porque é um nome científico, né? Eu explico, né, gente? Tem que ter um nome científico, porque um peixe aqui é chamado Sargentinho. Esse mesmo peixe tem outro local, vão dar um outro nome. E como é que você vai saber que é o mesmo peixe? Então, mas tem que ter um nome.
Olha, Carla, eu estava participando, alguns anos atrás, participando de uma discussão sobre essa questão de sala de aula e da utilidade. Sobre essas questões, Tiago, que a gente sempre discute de como encarar esse novo ciclo, né, com os jovens muito mais antenados, querendo respostas rápidas e como, como fazer essa ligação, né, essa conexão dele de estar assistindo a aula, de estar entendendo que é preciso entender tecnicamente como as coisas acontecem, sobre a ciência e tudo mais. E aí, nessa questão de utilidade, né, nessa busca, e aí eu estou aqui vendo você falar, e todos, você bióloga, fiz mestrado, doutorado, essa coisa toda, e aí você escreve, e aí você traz o peixinho, o rio que fazia a cócega, a conversa com o cão, com o gato, né? Olha a conexão de proximidade e trazer a ciência. E no livro traz o nome científico do peixinho, do
sargento. Com uma brincadeira.
Mas trazendo toda uma visão da criança abraçar e dizer assim: esse é o caminho que eu quero de aprender. Uhum. Esse é um caminho que me atrai, que me deixa à vontade.
Porque eu acho que a literatura, ela não tem essa obrigação de ensinar nada. Mas esse livro cai, né? Esse livro já cai em algumas escolas. Cai na mão de uma professora, a professora pode, né, aproveitar essa história e falar de milhares de coisas, né? Mas o escritor,
a ponte entre,
né,
a historinha e o conhecimento necessário para
aí criança. Que eu acho que cabe a escola. Eu raramente, eu só falo de ecologia, de alguma coisa, se me perguntam, né, em geral na escola, mas se eu vou contar na rua, assim, em algum outro local, numa festa, essa história, eu jamais. Lá no Capão, eu contei lá no Capão, e veio uma criança que falou para mim: tia, tia, eu adorei a amizade do peixe com o rio.
Olha.
Aí eu ia dizer: não, menino, tu só não entendeu a história, eu tô falando de ecologia.
Não.
Eu falei: não, que legal. Porque a literatura abre caminhos. Né?
E a interpretação
dele.
Do entendimento dele. Olha a conexão que ele faz de proteção, de entender que há uma conexão.
Eu acho que é uma criança que precisa de amizade, está sentindo falta de amigos. Né? Então, eu acho que é isso. E é uma boa para os pais verem. Né? Poxa, né? Falando de amizade. Então, eu acho que o que eu mais amo na literatura é essa abertura de diálogos, que pode surgir através de um livro, e um livro é esse aqui. Hoje em dia, quando eu falo do Rico Cintia Costa, eu sempre acrescento e falo de amizade. Né? Porque
Ele
enxergou assim. Porque a gente enxerga a nossa vivência. É por isso que você gosta de um livro, ele gosta de um outro livro, eu gosto de um outro. Né? Um filme toca muito a mim, não vai tocar vocês, e vice-versa, porque a gente tem vivências diferentes. Né? E isso que é o bonito também. E aí você vai dizer: não, você está errado? Eu falei: não, olha, qualquer crítica que eu tenho nos meus livros, eu sempre vou dizer: você está certo. Porque quem sou eu para falar dos sentimentos? Eu fiz, ó, eu não queria que você não se sentisse assim, né? Com esse personagem, com essa história, não foi minha intenção. Mas se você sentiu isso, você está certo. Como é que eu vou dizer: não, você não pode sentir isso, porque não foi isso que eu quis dizer? Não, mas é isso que ele está sentindo.
E a interpretação dele da arte. A arte é isso.
A arte é isso. A arte é o gostar ou não gostar. Deixa para os técnicos, né, ficarem lá vendo.
Não, eu vi. Aí eu lembro que caiu numa prova de, inclusive, um vestibular nacional.
Rapaz, ia citar isso, ia pesquisar qual foi a faculdade, mas vai continuar.
Uma frase, não sei se é bem, vamos ver se foi ficado. Foi uma frase do Oswaldo Montenegro, que caiu. Nessa foi o Oswaldo Montenegro. E depois foram perguntar, e fizeram várias, né? Qual era o caminho melhor de responder. E foram perguntar a ele. Aí ele disse assim: engraçado, eu não tinha pensado ainda sobre esse ângulo da observação. Ele colocou uma frase, pegaram um recorte da música dele, uma letra dele, e ele se achou surpreso, porque tudo aquilo que estavam dizendo sobre a melhor compreensão, ele disse assim, eu não tinha pensado sobre esse ângulo, algo dessa observação.
Exatamente.
E aí, da criança que pegou lá e disse, olha que amizade legal do padre, e que vai gerar nele, né? Nós estávamos aqui há dois dias atrás também com alguém falando sobre meio ambiente, né? O Castrampinha falando sobre essa questão dessa construção.
Com a bióloga também.
Com a bióloga também. E falando dessa construção do, né? Na ponta tem a cuidado com os animais, mas lá no caminho, no esteio, está toda uma amarração, né, de proteção ambiental. Né? E uma criança como essa já pensa, né, num sentido mais na frente, pode estar, não, conexão não, é importante, não pode tirar o do peixe não, porque é uma conexão entre um e outro, e ele precisa proteger isso.
Né?
E vai entender lá na frente que isso é um sistema que tem que se casar e está bem organizado, bem...
Então... A natureza está toda conectada e nós estamos nela, né? Só que a gente atrapalha mais do que ajuda.
Muito mais, muito mais. E quando a gente fala de interpretação, cara, eu ia te falar outro, Paulo, eu ia pesquisar aqui, mas vamos contar do caso. Vamos contar o milagre, deixa o santo quieto. Eu não lembro quem foi agora o escritor, né, que ele, ao pegar a prova, parece que uma dessas universidades de São Paulo, se não me falha a memória, mandou a prova para ele por cortesia, né? Olha, tem nessa prova aqui 4 perguntas. Ele disse que respondeu e mandou. Ele errou as 4. E ele conta, eu não sei se foi caso do Mauro de Andrade, que ele diz assim, eu não interpretei o meu texto. Então, assim...
Ele interpretou as pessoas que querem que ele interprete todo dia.
Exato. Né? E é esse o perigo também que a gente tem em sala de aula, né? Porque, infelizmente, o professor lê o livro do peixinho, né? Não tem a sensibilidade que a escritora tem. E aí, quando o menino fala da amizade, ela corta.
É, zero.
Né?
Não,
onde é que você leu isso? Que linha você leu isso? E nem tudo está na leitura implícita ali, né? Tem a leitura explícita, aquela leitura que você traz a sua bagagem, o seu conhecimento. Porque todo mundo tem um conhecimento de algo. Né? Tem uma vivência que quando você ler um livro vai te reportar uma fase de sua vida, né? Uma fase engraçada, uma fase dolorida, ou apenas uma fase que não é nem tão marcante, mas naquele momento o livro traz, né? Então, assim, isso é desprezado. Então eu acho bem interessante quando a própria autora traz essa fala, para que meus colegas, professores, entendam que a interpretação de texto, ela não pode ser tão objetiva. Porque muitas vezes o próprio autor pode nem ele ter enxergado isso.
Exatamente. Né? Isso é que é legal. Eu digo, as pessoas ficam... Porque tem muitos escritores que não gostam que contadores de histórias contem suas histórias. Às vezes, não é o escritor, é editor e tudo. Eu acho isso uma besteira danada. Eu acho que é maravilhoso que contem minhas histórias. Eu já vi alguém contando que eu não gostei da maneira dela contar, mas quando ela falou, aí não é ser falsa, é porque é uma alegria dela contar daquele jeito. E aí eu vou dizer, olha, eu não quero que você conte assim, eu quero que você conte assim. Então, aí é melhor dizer que não conte. A pessoa, sim, vai contar do seu jeito.
Claro.
Né? Então, ela está falando do seu livro, ela gostou do seu livro. Ela gostou de uma coisa que você faz com muito amor.
Esse é o primeiro ponto. Legal. Estou a entender que se alguém está com o meu livro aqui na mão, gostou do meu livro.
Gostou. E aí eu vou dizer, não quero que você...
Não quero, porque é dessa forma que você...
Não, eu acho que é assim. Ela só tem que falar, né? Esse livro foi feito, eu estou fazendo uma adaptação da história. Agora mesmo, Afeto, desculpa, Vanessa, esqueci o nome. Que começou agora, ela gravou uma história minha. É a menina que construía brinquedos. Ela está começando a fazer ali um podcast. Ela grava para as pessoas ouvirem, né? As histórias aí, ela está no Spotify. E aí ela gravou e depois ela fez, ai meu Deus, agora fiquei nervosa porque eu gravei, não sei o quê. Aí eu fui ouvir e achei muito gostosa, né? A maneira que ela contou, que ela leu, mas ela fez umas adaptaçõezinhas dela, sabe? Eu achei maravilhoso.
Mas o que é ser um contador de história? Fala agora para os ouvintes, sabe? Agora... Né, dizer para os nossos ouvintes, que está nos escutando na 106.1, que está nos ouvindo lá no YouTube, nos acompanhando, quer ser um contador de história.
Meninos, quer ser um contador de história. Eu me lembrei aqui de uma... Tony Edson, um professor da UFAL, né, da Universidade de Alagoas, acho que ele é de Sergipe. Infelizmente, faleceu. Mas ele falou uma vez que ele foi... Ele fez doutorado em contação de história, né? E aí ele foi na casa da avó de uma amiga dele. E a amiga fez, ah, esse aqui é o professor Tony Hatch, ele está fazendo doutorado em contação de história. Aí o avô olhou, estudando contação de história.
Tem que fazer, né?
História é uma coisa natural.
Eu boto os meninos aqui na minha varanda.
Eu boto ali na varanda e eu conto história, né? Que é tão gostoso isso, porque hoje em dia a contação de história virou espetáculo, né? É, bem... Que é diferente, né? Digamos assim. Eu sou mais o banquinho, né? E conversar e contar história. Mas pronto, é diferente. O público tá pedindo isso, né? Então, quando a gente vai contar, aí você já tem que pensar num figurino, um cenáriozinho básico, se tocar um instrumento, melhor ainda, sabe? Então, tem essas mudanças. Mas o contar a história é ancestral, né? É aquelas histórias que você ouviu. Uma vez eu fui contar a história, tinha acabado de fazer um curso no Teatro Griô com Rafael Moraes. Meu repertório de história era uma. E eu, na ousadia, fui, né? Uma amiga, né, convidou, estava fazendo um projeto muito bonito, Livres Livros, né, da Raíssa. E lá no Parque da Cidade ela convidava os contadores de histórias para ir lá contar. Eu fiz, eu vou lá contar minha história. Aí antes de sair, eu falei, olha, só tem essa história, deixa eu pegar aqui. Aí procurei uma história bem curtinha assim na internet. Caso olhei. E aí tinha, antes de mim, veio uma contadora de história, né, maravilhosa, que tinha um repertório. Mas ela contou qual? A única história que eu sabia, não a única história que eu sabia, que era o macaco e a onça, o bicho olharento. Aí eu olhei, aí, bom, aquela história que eu peguei ali de saída, era uma história curta, dois bichos construindo a mesma casa, cada um num turno, e olha só o que aconteceu. Depois que eu contei essa história, uma mãe, até hoje eu me lembro, veio chorando, ela estava com um filho no braço assim, e veio chorando e falando, olha, eu estava me lembrando dessa história que meu pai contava, o avô, e, mas eu não me lembrava o final, e hoje eu vim aqui e você contou. Isso para mim é ser contador de história. Entendeu? É você trazer memórias das pessoas, é mexer com a emoção. Eu fiquei tão feliz, eu fiz, olha como deu tudo certo. Né? Ela veio e contou a história que não era para contar. Porque as histórias é que mandam em você. Você é só um... Você está aqui para contar as histórias. Eu tava escrevendo uma história, ó, nem está aqui, o primeiro livro que eu publiquei, O Moleque. E nessa história, esse menino que é um menino...
O título é o?
O Moleque.
O Moleque.
E é um menino de rua que vai sendo acaba sendo adotado por duas mulheres... Né? Tem uma relação homoafetiva, um livro que as escolas em geral não gostam, né? Como se as crianças fossem estúpidas, que não veem essas coisas. Sim, a gente tem que aproveitar a literatura para conversar, falar. Mas esse menino, ele faz realmente uma coisa muito ruim, que ele mata um gato. E aí eu fiquei, enfim, mas por que eu vou fazer esse menino matar? Não vou. Eu não conseguia continuar a história. Simplesmente eu não conseguia. Aí eu cheguei, respirei, fiquei 3 dias. Aí eu respirei e falei que o menino subiu na árvore com o gato, pegou o gato e atirou o gato lá de cima. O gato bateu na parede, eu não lembro mais o que foi, eu sei que o gato realmente morreu. A história continuou. É como se o menino dissesse, você quer contar a minha história? Eu fiz isso. Ele fala, ele depois se arrepende, né? Ele errou, ele fala, me desculpa, não sei o quê, fiquei desesperado e conto. E uma amiga minha me falou que ela leu essa história com o filho, que o filho chorou muito. E ela aproveitou para falar, olha, meu filho, às vezes a gente faz essas coisas, né? Acontece, a gente... Por isso que a gente não pode fazer as coisas com raiva, né? A gente tem que esperar a raiva passar para poder tomar algumas decisões. Porque a literatura traz essas coisas para a gente conversar. A gente não pode esconder que existe o mal Não é esse negócio. Todo lobo é bom.
Na Amazônia caiu pela metade. No Cerrado, a redução foi de 32%. E no Pantanal, 65%. Ao proteger nossos biomas, salvamos a biodiversidade e evitamos lançar na atmosfera milhões de toneladas de gases de efeito estufa. Também ampliamos significativamente as áreas protegidas, com a criação de mais de uma dezena de novas reservas ambientais e o reconhecimento de terras indígenas e de territórios quilombolas. Somadas, elas equivalem em torno de 5 milhões de campos de futebol, desses em que veremos nossa seleção jogar durante a Copa do Mundo que se aproxima. Voltamos também a liderar a transição energética, a partir da substituição de combustíveis fósseis por opções mais limpas, como os biocombustíveis e eletricidade. Temos estímulos à renovação da frota brasileira, tanto privada quanto de transporte público. Esses resultados são fruto de um amplo trabalho de cooperação entre o governo do Brasil, os estados e municípios e a sociedade civil. Eles só foram possíveis porque voltamos a investir em ciência, em monitoramento e a fortalecer instituições importantíssimas como o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que foram alvo de tentativas de desmonte em anos anteriores. Outro fator central foi a retomada da cooperação internacional. E depois de 4 anos de exclusão, retomamos o Fundo Amazônia, que agora tem 9 países financiadores. Juntas, essas ações viabilizaram um volume recorde de 204 bilhões de reais em recursos públicos e privados, nacionais e internacionais, para o desenvolvimento sustentável no Brasil. Também voltamos a investir fortemente na recuperação de áreas degradadas e na restauração florestal. Hoje, temos 3,4 milhões de hectares recuperados. Neste ano, diante da previsão de um novo El Niño, reforçamos o monitoramento e colocamos em campo o maior contingente de brigadistas da nossa história. Aumentamos o número de aeronaves e equipamentos de prevenção e combate e apoiamos em mais de R$500 milhão os corpos de bombeiros dos estados onde há mais incêndios florestais. Hoje, no mundo inteiro, são os critérios ambientais que definem acordos comerciais e abrem as portas do investimento. Ir na contramão dessa tendência pode fechar mercados e isolar o país. Proteger as nossas florestas, os nossos rios e a vida de nossas famílias já seria a razão suficiente e é, ao mesmo tempo, uma garantia para o futuro próspero da economia brasileira. Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, renovamos o compromisso de deixar para as próximas gerações um país mais preparado e mais sustentável. Porque proteger o meio ambiente é proteger a vida e o futuro de todas as famílias brasileiras. Muito obrigado.
Neste momento, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra Rede Obrigatória de Rádio.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
De bem com a vida.
O óleo de cozinha pode ser nocivo ao meio ambiente. Jogado no ralo da pia, ele polui rios e mares. 1 litro de óleo de cozinha usado contamina cerca de 20 mil litros de água.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Atenção para o óleo de cozinha e para o azeite de dendê também. Você que gosta do seu carajé, de fazer suas frituras em casa, procure diminuir a quantidade de óleo que você utiliza. E já que você tem que utilizar, você não jogue nunca na pia, nunca no rio, em água, em nada. Você simplesmente coloca esse óleo numa garrafa PET e entre em contato com os postos de coleta e vê se eles podem ir na sua casa resgatar isso ou você tem que levar a algum lugar. Mas nunca descarte o óleo na pia.
106.1 De bem com a vida.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsior.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar. Por toda a cidade, Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada. Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Estamos de volta aqui, o BG travou, esse operador aqui, meu amigo, às vezes, daqui a pouco eu tenho que chamar Jorginho, agora, às vezes a gente tem esses erros assim aqui no ao vivo, e aí já estava quase chamando o Jorginho, mas a gente ficava sem o BG mesmo, porque hoje é uma sexta diferente, não é uma sexta musical, né, é uma sexta de alegria, e daqui a pouco a palhaça Costa Costa tá chegando, mas cara, esse livro aqui me chamou muita atenção, não li ainda, né, mas Confissões de um Gato. Como é que é esse sacramento felino aí?
É, Confissões de um Gato tem a ilustração da Gláucia de Barros, que ela fez as ilustrações com caixa, usando caixa de fósforo, caixa de leite. E uma outra amiga minha, a Alexandra, ela fez as caixas grandes que eu levava para contar a história. Era interessante, mas dá um trabalho levar essas caixas. Que é super leve, mas eram grandes. Sim, demais, né? Aí se estragaram ainda as mudanças, enfim. Mas a história é muito interessante, porque é a história de um cão que ele não sabia se ele era gato ou cão, porque ele foi adotado por uma gata. Né? E aí, então, ele até cria uma linguagem própria, porque ele está no meio dos gatos, os gatos miam, e aí ele tentava, né, miar igual os gatos, ficava miau, uau, 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 uau. E ficava criando essa linguagem. E eu vou dar um grande spoiler aqui, porque eu conto dessa história na escola, porque eu sempre falo assim, né, que comigo as histórias são contadas ao pé do ouvido. E eu falei, essa história, quem me contou foi um cão. Só que, no final dessa história, vou dar um spoiler mesmo aqui, o cão vira um gato, se transforma mesmo num gato. E aí um menino chega para mim e fala, mas se você disse que quem lhe contou essa história foi um cão, e se ele virou um gato, então quem contou a história para você não foi um cão, foi um gato. Aí, olha que eu nunca tinha pensado nisso, né? Aí eu fiz, mas olha, é o seguinte, eu não vi. E ele me falou, né, no meu ouvido, eu sou um cão. E ele me contou que era um cão, então.
Mas a criança foi.
Ah, a criança foi, não é brincadeira, não.
Verdade, ele, se ele te contou, já não era mais um cão.
É, né? Ele está certíssimo. Ele mas eu continuo dizendo que quem me contou foi o cão.
Foi o cão, claro.
Nossa, não, não, já.
Foi o cão. Agora eu tô aqui com o Liro, tô tendo esse prazer de estar aqui folheando. E eu gostei de algumas palavras aqui, né? Conquistei, né? Conquista. Conleira, né? Esse trocadilho, eu acho isso fantástico, né?
É gostoso.
A campanha, né? Porque até para brincar em sala de aula, né? Você está fazendo essa... o brincar com as palavras, né? Então, para trabalhar isso, eu achei bem, né? Cãoheria, né? Então, a gente já teve aqui um governador que dizia que era correria, então era um cãoheria, né? Que nome ouça. Mas vamos lá. Então, assim...
Teve uma mãe que uma vez me falou, não aguento mais, agora invento palavra para tudo. Eu, poxa, que legal! Queriam começar a inventar outras palavras, assim, com outras coisas. Eu achei, objetivo alcançado.
Mas a língua é isso, né? Aí, aí era a hora de ser responder. Mas quando você vai embora, você diz bora ou diz vamos em boa hora? Né? O bora...
É,
daqui a pouco vai ser bom. E vai. Então, assim. Então, gente, só para apresentar aqui, né? A gente já apresentou a menina construía brinquedos.
Esse também já, né?
Confissões de um gato. O primeiro livro que a gente falou aqui, ó. Amizade do Rio com Peixe, vou usar a criança.
É, a ilustração do Fábio Rendel, que ele é músico, musicou também essa história.
Olha.
Legal, né? É, esse aqui esqueci de falar, né? Que é Juliana Rabelo, eu gosto de falar, porque o ilustrador, ele é um coautor,
sim,
não é? Porque ele conta a história com imagens.
Com imagens.
Então, eu gosto sempre de falar, assim. Esse daí foi da Gláucia de Barros também. Esse é quase que uma auto... Aliás, todas as histórias que um escritor conta tem um pouco de autobiografia,
claro,
né? Esse tem um pouquinho bastante.
E o papel importante do ilustrador para ele ter esse sentimento, né? Essa, né? Perceber no autor, no escritor, esse, todo aquilo, sim, que ele queria. É muito importante, é muito legal essa... Né, se perceber, vamos dizer assim, o olho no olho, né? De enxergar o outro, é, né, com aquilo que ele queria.
É, você quer conhecer o autor, você lê os livros dele.
Sim,
vai saber muito, né? Então, quem é que vai saber que eu não gosto de bicho, né?
Sim.
Esse aqui é menino que virou história, ó, você abre assim, tem bicho.
Tem de golfinho a...
É, tem...
Queixo de cobra.
Esse aí foi ilustrado pela Tamires Lima, daqui da Bahia. E sabe de onde eu tirei esse nome, queixo de cobra?
Eu ia perguntar, e cobra tem queixo?
Pois, foi o que eu me perguntei quando eu vi esse nome. Que foi, num, olha, dizendo a minha idade, num CD. Sim. Um CD de Sivuca.
Ah, do grande.
Não é um instrumentista. E aí eu olhei, queixo de cobra, e botei, né? Pra ouvir, era instrumental. Eu fiquei com isso na cabeça. Aí abri o computador e escrevi, queixo de cobra. Aí a ratinha me contou essa história. Não foi a cobra, foi a ratinha que me contou. Aí a ratinha me contou. Essa ratinha, ela adora ler A Turma da Mônica e Os Planos Infalíveis do Cebolinha.
Do Cebolinha,
pois
que
ela,
sempre falham.
É, e ela bolou um plano infalível para essa cobra, que era a melhor caçadora de ratos da região, deixar de comer ratos.
Claro.
Aí é sobrevivência.
É, mas é
sobrevivência. Aí já vem a bióloga também, né? Trabalhando na cadeia alimentar. Já
Esse daqui foi ilustrado também pela Gláucia de Barros, é o colecionador de horas. É um livro que também é tipo um moleque, né? São livros que... Eu até trago um pouco mais de poesia, que são temas mais difíceis. É engraçado como a sua escrita fica mais leve, fica mais poética mesmo, né? Assim, para você poder falar de temas mais difíceis de conversar, né?
E o colecionador era, traz uma ideia de esconder, de fuga, ou de zen, né? Deixa a hora passar. O que é que traz essa...
Não, na verdade, é um livro que eu digo assim, para a criança pegar e falar, pai, mãe, senta aqui que eu vou lhe contar uma história. Ótimo. Porque ele sente falta dos pais. Né? Então ele começa a querer colecionar as horas para dar aos pais, para os pais ficarem com ele. Né?
Ou seja, é uma problemática da família atual, né?
Dia a dia. E esse,
não tem tempo ali.
E esse mundo que a gente vive, que é um corre-corre danado, que ninguém tem tempo para nada, né? Até tem uma história bem curtinha de um contador de histórias, que diz que o contador de histórias todos os dias ia para a praça contar histórias. E as crianças apareciam, apareciam os adultos e todo mundo ouvia. E com o tempo, cada vez menos pessoas iam ouvir. Até que chegou um tempo que ninguém ia, mas o contador de histórias sempre estava lá. Faça chuva, faça sol, continuava indo. Aí uma criança fala para ele: você não está vendo que ninguém mais tem interesse em história? Ninguém mais vem aqui lhe ouvir? Aí ele fala: não, porque antes eu contava história para mudar o mundo. Hoje eu conto histórias para que o mundo não me mude. Né? Então é...
Sim. Agora eu vou dar... Você falou de spoiler aí, então dizer algo aqui que eu via muito do meu avô e que eu, até hoje... Eu uso para falar de administração de tempo, de, né, dessa possibilidade de fazer muitas coisas nesse tempo que a gente parece que é acelerado. Meu avô dizia assim, quando alguém, né, era o pai de minha mãe, e ele contava muitas histórias, ele sentava com a gente, e ele dizia assim, quando a gente falava assim, ah, meu avô, eu não tive tempo de fazer isso. Ele dizia assim, não teve o quê? Não tive tempo de fazer. Aí ele dizia, não tem tempo quem perde tempo.
Boa. Olha, não se organiza, né?
É, legal. E olha que
o dia tem 24 horas pra todo mundo, né? É. Não interessa o que você faça, deixa de fazer, ele tem 24 horas.
Era, tem que pegar o que é prioridade, né? Saber.
É, quando ele dizia isso, não tem tempo quem perde tempo. Se organiza melhor.
Cara, Paulo ficou impressionado com o Príncipe Feio, né? Também tem esse livro aí, né?
É, o Príncipe Feio, ele agora já não está mais com a editora, né? Já acabou o prazo. Eu só
queria dizer que ele agora não estava mais feio. Eu disse assim, né?
Olha, eu nunca achei ele feio, né? Isso foi muito engraçado, porque... É uma coisa de com o editor é o seguinte, você não conversa diretamente com o ilustrador. Então, eles que escolhem ilustradores, né, e tudo. Então, a única pergunta que o editor, né, passou da ilustradora para mim, ela fez, como eu vou fazer um príncipe feio? E a minha resposta foi, eu sou escritora, eu sou ilustradora.
Não é? Não passe sua bola para mim.
É, então, eu não sei, eu agora estou com uma outra proposta, né? De uma outra ilustradora que pediu para fazer outra. Eu estou achando, eu não vou falar nada agora, mas achei muito, muito legal, muito bonito. Mas eu gosto muito dessa história, né? Porque ela quebra muitos paradigmas, né? Muitas coisas assim. Inclusive, uma amiga minha, ela fez um artigo sobre esse livro no mestrado dela, né? Falando disso mesmo, que... primeiro é uma heroína, né, que vai salvar o príncipe. E no final, os pais vão oferecer a mão do príncipe em casamento para ela. Mas ela disse, não, prefiro viajar, conhecer o mundo. Né? Então, tira essa história de botar nas crianças, nas mulheres, né, nas jovens, que tem que casamento
com o príncipe. Porque
você só vai ser feliz se você se casar com um príncipe bonito, né? Com um príncipe bonito, e que você só vai ser feliz assim. Enquanto a felicidade, quem faz somos nós.
Que a primeira coisa que eu perguntei é se existe príncipe feio, porque eu não essa história. Que o plantado que o príncipe é sempre aquele...
De olhos azuis, louro de olhos azuis, né? Aquela coisa.
Mas pra cara assim. Ele continuou o sapo aqui.
Pois é, então eu gosto muito dessa história, né? Porque aí eles proíbem, né? O rei e a rainha proíbem de ver o filho. E aí, quando o príncipe some, querem que encontre. Aí ele pergunta, como é que a gente vai encontrar alguém que a gente nunca viu? Mas ficou sempre escondido. Sim. Então são... E os desejos,
é que,
né?
Que encontra agora algo que a gente nunca viu.
Nunca viu. Mas então faz essa questão aqui. E outra que eles têm o desejo, né? Cada um tem um desejo. E aí toda vez que eu pergunto para as crianças, o que, que vocês acham que o príncipe pediu? Ah, ele pediu para ele deixar de ser feio. Só que ele nunca soube que ele era feio. Porque quem cuidava dele, né, que chama da ama, a ama sempre dizia bem no ouvido que ele era lindo. E quando ele via os pais, que às vezes iam visitar, os pais tão bonitos, ele se achava lindo. Né? Aí eu, mas todo mundo fala, eu sempre pergunto, né?
É, alguém na Bienal, Carla, tem algum lançamento dessa Bienal agora? Como é que vai? Você pois vai contar a história? Me conta um pouquinho como é que vai
Olha,
ser.
Olha, eu vou estar com o Estúdio Palma, né, que é uma agência de escritores, né? E então eu vou estar lá. Infelizmente eu não estou com nenhum livro para. O livro mais novo é esse que você está vendo aí. Um Mergulho Muito Curioso, que foi ilustrado por uma criança de 9 anos.
Olha.
Não é? E foi muito interessante, como eu digo, né, que a ilustradora é coautora, foi ela que a gente conversando, eu mostrei, né, a história primeiro para a mãe, claro, conversei com a mãe. A mãe gostou da história, passou para a filha, ela desenhou, a diagramadora teve que fazer, né, isso, é, dar um fundo, né, porque ela entregou só as imagens assim, soltas. Nossa. E aí a diagramação teve que dar um... Mas... Queria falar?
Talvez
assim, o final. A minha história terminava exatamente nessa página.